Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Graça e a paz esteja com você e com a sua família. Aqui é o professor Alcides, do Seminário Teológico Ebenezer, para mais um momento de reflexão e estudo da Palavra de Deus. Eu quero trazer essa semana alguns temas para nossos estudos aqui, né? Como você já deve saber, o Seminário Teológico Ebenezer está localizado aqui em Boa Viagem, Setúbal, próximo ao aeroporto, né? Devido às questões que estamos acompanhando, as aulas estão sendo online, né? Ou então também pelo WhatsApp, em grupos do WhatsApp. E você pode entrar em contato pelo 3342-5269, é um WhatsApp, ou ligar também, e conhecer os nossos cursos, né? Bem, nessa semana estaremos tratando de alguns temas. Eu quero citá-los aqui. Teremos 5 dias, né, nesses horários: A Igreja e o Seu Dinheiro. Esse será o nosso estudo de hoje. A Igreja e a Política, o estudo de amanhã. A Igreja e a Lei. A Igreja e a Sociedade, e terminando com a porta de entrada da Igreja. Então, são 5 estudos específicos sobre a Igreja e como ela deve se portar nessas determinadas situações. Vamos estudar sobre a Igreja e o seu dinheiro. Bem, primeiramente, o texto que nós vamos usar fica em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que vai dizer qual é o princípio e propósito pelo qual nós, membros da Igreja, devemos adorar através das nossas ofertas. Qual é o princípio que rege isso? Está muito claro aqui no texto, quando Paulo vai dizer: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, e não com tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então está muito claro aqui nesse versículo, né? Ele está inserido no contexto das ofertas que a igreja da Macedônia, igrejas pobres, tinham feito para os irmãos pobres da Judéia. Então Paulo está ensinando aqui que a oferta deve ser livre e do coração. Contrasta com o princípio de contribuição que havia no Antigo Testamento, que era através do dízimo, 10%. Agora a oferta é de acordo com o seu coração. Se o seu coração é totalmente entregue a Deus, você vai dar talvez até mais do que 10%, né? Então, o dízimo não é ensinamento do Novo Testamento, e todo bom estudante da palavra deve saber disso. Alguns vão tentar justificar com o texto de Mateus, capítulo 23, versículo 23, quando Jesus fala aos fariseus que eles davam o dízimo de coisas pequenas, como endro, cominho, e negligenciavam as coisas maiores, como amor e as boas obras, a justiça. Mas entenda que ali ainda é o Antigo Testamento. Ali a lei está valendo, inclusive a lei do dízimo, do sábado, tudo. Jesus está vivendo no regime da lei. E ele já tinha dito, né? Eu não vim cancelar a lei, eu vim cumprir. Então ali, ainda nos evangelhos, ainda é a época da lei, que só vai ser encerrada quando Jesus morrer na cruz. Aí sim, o véu do templo é rasgado, ele cumpre a lei, e se cumpre o que ele falou lá em Mateus capítulo 5, versículo 17. Eu não vim cancelar a lei, mas eu vim cumprir. E ele disse que nenhuma vírgula da lei iria sair, mas ele vai dizer quando? Até que tudo seja cumprido. E foi o que ele falou quando ele morreu na cruz. Antes de morrer, ele disse: está cumprido, está consumado. Então ali era a época da lei. Então na época da lei, claro que tinha um dízimo. Mas a partir do momento do início da igreja, que nós temos o registro no livro de Atos, capítulo 2, em diante, a igreja doava, contribuía livremente através das suas ofertas. Isso é muito claro em vários textos e passagens, né? E aqui em 2 Coríntios nós temos capítulo 8, capítulo 9, ensinando sobre isso. Temos o livro de Atos também, que mostra isso claramente. Então, o primeiro princípio para entender o regimento da igreja e o seu dinheiro: os irmãos devem ofertar livremente do seu coração. E como a igreja, naturalmente, é formada de pessoas convertidas, ou seja, que entregam todo o seu coração a Deus, é de se esperar que as ofertas sejam boas e suficientes para manter a igreja, como aconteceu no primeiro século. Veja, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele dá graças, porque ele disse que tinha abundância. Ele recebia ajuda das igrejas. Então, as ofertas eram mais que suficientes, as quais possibilitaram o apóstolo Paulo fazer todo o seu trabalho de evangelização. Então, esse é o primeiro ponto aqui do nosso estudo. De onde vem o dinheiro? Das livres ofertas dos irmãos. Cada um contribua conforme proposto no seu coração. Agora, se você quer colocar o dízimo, preste atenção no que você está fazendo. Primeiramente, a igreja não é sua. A igreja é do Senhor Jesus. Segundo, você está voltando para a lei. E se volta para a lei, você não pode pegar uma coisa da lei. Você tem que viver pela lei toda. Tiago ensina isso. Se alguém quer viver pela lei, então vai ter que cumprir toda a lei. Portanto, muito cuidado. Nós estamos agora na nova aliança. Outro princípio sobre o dinheiro da igreja é muito claro. Por exemplo, de quem é o dinheiro? O seu Oswaldo, vamos dar um exemplo aqui. O seu Oswaldo trabalha. Ele sustenta a família. Ele recebe o salário. De quem é o salário que ele recebe? É dele. É dele. Ele trabalhou, recebeu. O dinheiro é dele. Quem deve dirigir esse orçamento? Ele mesmo, né? Ele mesmo. O seu João trabalha, recebe seu salário. Quem deve organizar o orçamento do seu João? Ele mesmo. O dinheiro é dele, né? Então, estamos falando do dinheiro da igreja. Quem deve organizar e decidir estabelecer o orçamento da igreja? A própria igreja, né? O dinheiro é da igreja. O dinheiro não é dos pastores, dos líderes, dos pregadores, dos ministros, quem quer que seja. O dinheiro é da igreja. O que tem acontecido muitas vezes é que uma pequena parte tem se apropriado do dinheiro da igreja e manipula, decide, estabelece, né, conforme o seu próprio entendimento, dinheiro que não lhes pertence. Então, quem deve decidir sobre o dinheiro da igreja? A própria igreja. E como isso é feito? Bom, isso é feito com a igreja. A palavra igreja, ela vem do grego eclesia, que significa reunião, assembleia. Então, como é que a igreja vai decidir sobre o dinheiro? Na assembleia, na igreja, a igreja reunida. Os irmãos é que têm propriedade de tomar decisões sobre o dinheiro. Agora, claro que vai ter, não é uma pessoa só, são muitas pessoas. Quando só uma pessoa rege um orçamento, ela decide o que quer fazer. Mas agora nós temos um orçamento que não pertence a uma pessoa somente. Nós agora temos um orçamento, um dinheiro, que pertence a toda uma comunidade de irmãos, né? Quantos irmãos são? Bom, pode ser 20, 30, 40, 10, 100, não sabemos. O dinheiro pertence a eles. Então, como é que esse grupo de pessoas vai decidir sobre o dinheiro? Uma vez que certamente vai ter, um vai querer que a igreja gaste com A, outro vai querer que a igreja gaste com B e não com A, e é natural isso acontecer, né? Mas as assembleias existem para isso. São reuniões da igreja onde os irmãos, com sabedoria, com graça, com oração, vão tomar suas decisões sobre o dinheiro da igreja. E quando a decisão for tomada, talvez uma minoria achasse que o dinheiro devia ser investido de outra forma, mas não foi. A igreja decidiu que será assim. Então, cabe aos irmãos serem cristãos e entenderem o que a palavra ensina sobre unidade. Eles devem agora aceitar a decisão tomada pela igreja. Não pode ficar fazendo dissensão, divisão, panelinha. Isso é errado. Isso é partidarismo. Isso é condenado na Bíblia. Então, a igreja se reúne e a igreja vai decidir como vai ser usado o dinheiro da própria igreja para sustento dos seus ministros, para as benevolências, talvez algum irmão necessitado, né? Que é a própria benevolência, né? o pagamento das despesas que tem, entende? Então, o dinheiro da igreja pertence à igreja. E quando o dinheiro da igreja, ele é simplesmente está em poder dos líderes, né? Bem, geralmente os irmãos têm se acomodado com isso, né? Eles não ligam para isso. Eles entregam, né? Não, eles sabem o que é melhor, né? E procuram não se envolver, né? Deixa para lá, né? E eles apenas vão, congregam. O que é que eles querem? Eles querem que a igreja cumpra com o seu trabalho, que haja pregação, evangelismo, que as contas estejam pagas, né? E tudo bem, né? Tudo bem. Bem, igreja é comunidade, é participação, é comunhão. Então, é importante que o membro, ele entenda que ele não é só aquela pessoa ali que senta e vai... Não, ele é chamado para participar, né? Então, todos os membros têm o mesmo direito. Não existe, não deve ter, não deve haver privilegiado dentro da igreja. O dinheiro pertence à igreja e toda a igreja, todos os irmãos devem se sentir responsáveis e acompanhar esse dinheiro. Tem que haver, por exemplo, tem que haver transparência, né? Tem que haver transparência. Os irmãos têm que saber onde é que o dinheiro está sendo usado, porque é o seu dinheiro, é o dinheiro de todos, né? Então, deve haver transparência, deve haver demonstrativos financeiros, mensais, para que os irmãos possam ver, né, como é que está sendo redigido aquele valor, né, que eles acumulam, que eles contribuem, né, semanalmente, né, eles contribuem no momento da adoração. Então, como é que está sendo usado aqueles valores? Está sendo usado da maneira correta? Então, isso deve ser transparente, você deve ter conhecimento disso. Se isso não estiver acontecendo, aí talvez tenha alguma coisa errada, né? Porque se não estiver acontecendo isso, então quem estiver de posse com esses valores vai poder fazer o que quiser, né? Porque não presta satisfação, ninguém pergunta, então ele vai poder gastar com o que ele quiser, né? Não, tá errado isso. Tá errado. Então, esses valores têm que estar abertos para os membros, né? Não é para todo mundo, né? Ninguém de fora, né? Mas para os membros, né? Os que fazem parte do corpo têm que saber, né, como está sendo usado aquele dinheiro, e a igreja em comunhão, né, poder opinar, poder decidir, poder tomar decisões, e a própria igreja pode até, de repente, né, tomar decisões que venham a mudar os rumos da caminhada. Então, essas reuniões da igreja têm que ser frequentes, né? Têm que ser frequentes, têm que ser organizadas, têm que ser com educação, com respeito, cada um deve dirigir a palavra, um escutar, as discordâncias têm que ser feitas com sabedoria e graça. Então, você discorda de um posicionamento que foi feito, você fala, você tem o direito à sua fala, você apresenta seus pontos porque você discorda, o outro vai ouvir, talvez ele possa contrapor, né? Mas tudo será feito de uma maneira organizada. Não, às vezes você vê discussões acaloradas no Congresso, em Brasília, mas você às vezes percebe que existe uma organização, né? Às vezes extrapola, é claro, né? Acontece às vezes. Às vezes o calor dos ânimos, né? Então isso pode acontecer, mas tem que ter pessoas sábias na igreja para colocar ordem, né? Para que as discussões sejam sadias e as decisões possam ser tomadas de acordo com o bem da comunidade, com o bem da obra de Deus, do evangelismo do Senhor. Vamos ter cuidado. Cada um contribua conforme estiver proposto no seu coração. Não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. A graça e a paz do Senhor Jesus.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 8133-425269.